Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você possa estar ouvindo o ecoar da minha voz. Seja bem-vindo ao Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Como é que está você? Como é que estão as coisas aí desse lado? Gostaria de compartilhar com você e a gente poder se falar sobre cura interior. Como é que estão aí pro lado de dentro? Como é que estão as emoções, os transtornos? Como é que estão essas feridas que sempre que você se relembra, machuca, dói? Queria compartilhar com você um texto de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, que diz assim: em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. É isso que eu quero tratar com você aqui no Café com Bíblia. Interessante que diante desse mundo aqui pela qual habitamos, diante de influências negativas ou positivas que nos circundam, isso adentra a um ambiente que é secreto, um ambiente que reflete a nossa intimidade diante daquilo que somos, os complexos que pela qual permitimos adentrar, esse ambiente que pela qual é secreto, que só eu e você tem acesso. Quando estes adentram a este ambiente que pela qual nós guardamos com muito carinho e amor, traz consigo dores, traz consigo enfermidades. Os complexos aprisionam pessoas. Um complexo é tudo o que complica, dificulta a viver ou viver de modo bagunçado, tanto dentro de gavetas de sentimentos, onde as emoções se misturam. O apóstolo Paulo abre o seu coração em testemunhando que, desde que foi para a Macedônia, a região da Capadócia, do lado da Mesopotâmia, ali na Turquia, ele sofreu muito e muitas lutas a este enfrentou. Tanto é que na sua segunda epístola pastoral à igreja de Corintos, capítulo 7, verso 5, no prefácio do seu falar, ele vai proferir e dizer: lutas por fora, temores por dentro. Estar na Macedônia era estar no lugar em que Deus lhe mandou. Lá no capítulo 16, verso 9, em visão, ele vê um homem com vestes da Macedônia e ele diz: passa Macedônia e ajuda-nos. Nesse percurso, estar na Macedônia era estar no lugar em que Deus mandou. Por isso, ele tinha forças para suportar tudo, mas precisou lutar para não ser absorvidos pelos problemas externos que entraram e se tornaram complexos. Muitas pessoas vivem a baixa autoestima porque sofrem bullying, foram criticadas demais, viveram em ambientes hostis, vidas que foram oprimidas e não conseguem mais se levantar por palavras, por situações. Interessante. Esses complexos absorvem o nosso corpo físico e que se são expelidos em forma de enfermidades e se tornam complexos. Interessante que alguns homens de Deus também viveram isso, e um desses sentimentos que se adentram dentro desse campo que nós guardamos com muito amor e carinho é o medo. Medo é um sentimento tanto de guarda como também de ataque de um corpo físico, para resguardar a integridade daquele que o tem. O livro do Êxodo, capítulo 3, verso 10 ao 14, Moisés, ele conhecia o Egito e sabia quantos guardas, portões, barreiras havia para chegar até Faraó. Também conhecia as sentenças para que aqueles que o afrontassem, o soberano egípcio. Por isso Moisés teve medo, e quando Deus lhe chamou para libertar o povo da escravidão, por várias vezes Moisés argumentou com Deus que não tinha condições para ser o libertador. Mas Deus lhe mostrou que o seu poder é maior do que o medo que lhe circunda. Para cada dúvida de Moisés, Deus lhe dava certeza que ele não estaria sozinho. Então não havia o que temer. Você pode analisar isso no capítulo 4, do verso 1, é extensivo até o verso de número 15. O medo paralisa as pessoas. Todo medo é uma mentira baseada em uma hipótese de derrota. Contudo, a fé é a convicção de ter coragem para lutar e vencer. Uma das bases do medo é se sentir sozinho. A solidão que traz consigo um obstáculo de não chegar até o fim. Por isso Deus tantas as vezes diz na sua palavra: não temas, que eu sou contigo. E a palavra não temas, ela aparece em 365 referências dentro de 1.189 capítulos, dentro de 31.173 versículos, dentro de 3.566.480 letras. Ele aparece 365 vezes, que é o período de um ano, dizendo para mim e para você: não temas, eu sou contigo. Ele estava dizendo, em outras palavras, não tenha medo, eu estou contigo. O medo paralisa pessoas. O próprio Senhor Jesus disse, subindo aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em Mateus 28:20. Então não tenha medo, você não está sozinho. Outro sentimento que se manifesta é a inferioridade. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11 ao 16, o nosso personagem que se destaca, Gideão. Gideão estava vivendo um momento de conflitos no meio do seu povo, estava sendo massacrado pelos seus inimigos, mas dentro de Gideão havia um sentimento de pequenez que levou a este se esconder no lagar. No verso 11 do capítulo 6 do livro de Juízes, e pensar que a sua família era inferior dos demais. Olha o verso 15. Diante disso, Deus levantou a estima de Gideão, chamando-o homem valente no verso 12, forte no verso 14. O complexo de inferioridade inibe a capacidade das pessoas de não acreditar em si mesmas. A inferioridade é um pensamento que se faz sentir menor que realmente é. Jesus compreende você, porque nem mesmo sendo Deus grandioso, que criou todas as coisas, foi capaz de se humilhar em forma garantida de que todos estes, que todos os humilhados seriam exaltados, lá em Lucas capítulo 14, verso 11. Não acredite que você não tem valor, pois você foi comprado com alto preço, preço esse de um sangue, sangue esse carmesim, de um Cristo que foi derramado na cruz no madeiro. Você não se sente inferior das pessoas. Deus valoriza e ama a sua vida. A autocompaixão. Lembra do primeiro livro histórico dos reis de Israel? Capítulo de número 19, verso 9 e 10. Traz consigo outro personagem chamado este, um dos maiores profetas, Elias. Elias foi um dos profetas mais usados por Deus. Mesmo assim, fugiu de Jezabel quando lhe ameaçou de morte, por isso escondeu-se numa caverna. E foi ali dentro de uma caverna que Deus lhe perguntou duas vezes: o que fazes aqui, Elias? No verso de número 9, 10, verso 13 e 14, ele desabafou com o Senhor dizendo que estava sozinho, porque todos os outros profetas já tinham sido mortos. A sua fala era cheia de autocompaixão. E a resposta de Deus tratou da sua autocompaixão, desafiando a este a sair da caverna e continuar o seu ministério, ungindo reis e profetas. A autocompaixão é ter pena de si mesmo. Quando uma pessoa pensa que está só e que ninguém lhe ajuda, então começa a ter dó de si, pelo ambiente que ele está. O próprio Deus disse a este: o que fazes aqui, Elias? Infelizmente, esse é um sentimento vazio que só traz perca de tempo e aumenta o sofrimento deste. O ideal é se levantar e reagir. Ei, se levanta. Não tenha compaixão, vitimismo, para que os outros possam lhe reparar, para que outros olhares possam lhe ver. Não, 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 não. O teu Deus te pergunta: o que te fazes aqui, Elias? Por que se esconda? Por causa de uma mulher que se levanta? É tempo de sair da caverna, das obscuridades do teu ser, do anonimato que te investe. É tempo de sair para fora, rugir como um leão, enfrentar os problemas de frente. É eu que te fortaleço. Lembra de Gideão? Seja forte, homem valente, valoroso. Então está na hora de você sair deste problema que te aprisiona. Está na hora de você se levantar daquilo que te escraviza. Está na hora de você se mexer daquilo que se estaciona. Está na hora de você mudar o quadro e as expectativas negativistas que vêm diante de ti. Está na hora de você jogar por terra e colocar uma roupa de vencedor e sair ao campo de batalha e guerrear, triunfar, vencer, conquistar aquilo que Deus determina. A identidade revela quem você é. Você é um filho amado de um Deus eterno, de um Pai grande. Ele é tão grande que ele está te contemplando sobre a terra. Então não é hora de você se paralisar. É hora de você se mover. Mas você possa dizer para comigo sobre a discriminação, como Jeremias. No capítulo 1, verso de número 4, verso de número 9, Jeremias era um jovem quando foi chamado por Deus e por isso achou que não seria aceito pelas pessoas como profeta. Sabia que a sociedade judaica ou judia era muito seletiva. E uma pessoa só era considerada alguém depois da sua maioridade, após ter realizado alguns feitos consideráveis. As crianças e jovens não eram menos contatos. Deus não aceitou a sua desculpa. Ele garantiu que este era um escolhido, especialmente para este ministério. Antes mesmo do seu nascimento, diz no verso 5, eu te vi, eu te chamei. A sociedade estipula padrões e ditam normas, formas do que é bom, do que é ruim. Deste modo, as crianças são discriminadas. Se não tiver um brinquedo novo, os jovens, eles são excluídos se não tiveram acesso a uma tecnologia. As mulheres devem estar na moda, se manter um corpo de forma agradável. Não que isso não é, não que não é falho, mas é um certo. Somos escolhidos pelo Senhor. Romanos capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Por isso que ele amou o mundo a todos de tal maneira. Por isso que o Pai amou o mundo todos de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todos aqueles que crêem não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Por isso que na oração do Pai Nosso, do capítulo 6, verso 6 de Mateus, o Senhor disse: Pai Nosso, Pai de todos, sem acepção de pessoas. Deus te aceita como você é e transforma no padrão que Ele diz. Por isso chamamos isso de processo. Os complexos podem ser vencidos, saiba disso. Se uma lagarta pensasse que é feia e que vai rastejar por uma vida, deixando de se preparar para um casulo futuro, certamente nunca se transformaria em uma borboleta. Não sairia do estado de baixo e tomaria voo a terras longínquas, sopradas pela ajuda de um Deus, de um vento que é o Espírito. Contudo, tudo para Deus tem um propósito. Então abra o seu coração diante de hoje, para que Ele possa restaurar aonde você precisa, para que você possa voar aonde Ele quer. Não se deixe levar pelas expectativas negativistas. Se surpreenda você mesma. Alcance voos extraordinários, águia. Não se deixe levar pelos voos baixos, mas você foi feito para voar às alturas. Acredite nisso. Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Grande abraço.